Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional todo mês. E a edição de hoje levanta a discussão sobre a Lei Maria da Penha, que completou 9 anos, e o impacto da violência familiar na primeira infância. Vamos começar destacando que, quando se fala de Lei Maria da Penha, logo vem à cabeça os problemas de violência enfrentados pelas mulheres. Mas essa violência doméstica também tem como espectadores as crianças, particularmente as que têm até 6 anos de idade. Esse período é considerado hoje um dos mais importantes na formação de vários traços na personalidade que vão acompanhar as crianças por toda a vida. Nesses 9 anos de vigência da Lei Maria da Penha, já foram alcançados alguns avanços, embora a violência doméstica ainda faça parte da realidade de muitas mulheres. Quem ajuda a recordar a história da lei e sua evolução é a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás.
Nos primeiros anos, nós sabemos que aumentava o número de notificações e os números de incidência de violência doméstica contra a mulher, o que levava até alguns a pensarem que era porque a lei não ajudou nada, ela fez só aumentar, mas na verdade é porque muitos desses casos eles eram subnotificados. Antes, como a pena para o crime de violência contra a mulher, que era só entregar uma cesta básica ou prestar serviço à comunidade, então com certeza a mulher não denunciava, ela tinha medo porque às vezes ela ainda tinha que trabalhar para pagar a cesta, né, para o marido pagar. Então, com a aprovação da Lei Maria da Penha, o aumento da punidade, com certeza nós tivemos um aumento de denúncias e isso aumentou o número de ocorrências notificadas nos primeiros anos da Lei Maria da Penha. E hoje, depois de 9 anos, no ano passado, a pesquisa do IPEA, nós tivemos pela primeira vez um pequeno, ligeiro, mínimo decréscimo no índice de violência contra a mulher, no momento que nosso país aumenta todos os índices de violência e criminalidade. Para nós, é um ponto positivo, nós começamos a ver essa estruturação, esse aumento do número de delegacias, principalmente nas capitais. Nós sabemos que está muito aquém do que precisa ter, mas com certeza a aprovação da lei foi um passo muito importante, ela foi uma meta que nós lançamos, uma meta talvez muito longe do nosso alcance, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. Nós sabemos que o que antes era dito que a lei não ia resolver nada, hoje a gente já consegue, com números, dados de pesquisa, mostrar que a lei veio sim mudar uma realidade muito triste no nosso país. Eu falo que em pleno século XXI a prática de violência contra a mulher é uma mancha que a nossa sociedade carrega, né? Nós não precisamos estar mais discutindo isso, a gente podia estar falando sobre outras coisas.
Esse é o balanço da Lei Maria da Penha, feito pela deputada Flávia Moraes. E por que a questão da violência é tão sensível à criança, mesmo quando ela não é o alvo principal? E como a violência afeta essas crianças? Quem levanta essa reflexão é a arte educadora e pedagoga do Ministério da Saúde, Maria de Lourdes Magalhães.
As consequências da violência, quando ela não é reconhecida nem tratada, ela deixa marcas e imprime valores distorcidos, né? Os seus danos poderão influenciar as reações, os impulsos, as escolhas para o resto da vida e resultar em reprodução de violência na relação intergeracional. Daí a importância de tratar, né? De articular essas ações no campo, não somente com um olhar voltado para a criança, mas com um olhar para a família. Eu sempre digo, onde tem uma mulher sofrendo violência, tem uma criança também, tem um adolescente também, e que é fruto, né? E essa violência, ela vai se reproduzindo, né? E passando de geração a geração.
Essa herança de abandono que se reproduz nas diferentes gerações é um dos maiores desafios a ser vencido. A opinião é de Maria da Penha Oliveira e Silva, psicóloga e coordenadora da organização Aconchego, que trata da adoção. Ao avaliar diferentes pesquisas sobre acolhimento de crianças abandonadas, ela chega a uma conclusão.
O fato é que aumentou muito o número de crianças hoje que estão em situação de acolhimento. Quem são as famílias que levam, ou que entregam, ou que deixam levar as crianças que estão na situação de acolhimento? Geralmente, essas mulheres deixam seus filhos ou se deixam abandonar, são mulheres que foram abandonadas, maltratadas ou negligenciadas e que perpetuam o ciclo transgeracional. Não aprenderam a cuidar. A grande maioria vem de um lugar onde não foi cuidada. Elas não tiveram os cuidados necessários para o seu desenvolvimento. E no ciclo da vida encontram parceiros também que não são cuidadores ou sequer ficam presentes no momento onde ela tem uma gravidez.
Para a criança que vive num ambiente de violência familiar na primeira infância, a aplicação da lei encontra algumas limitações. Essa é a informação trazida pela advogada e consultora da Ação da Mulher Trabalhista, Fabiana Gadelha.
Eu não tenho uma lei hoje que faça, de uma forma transversal e sem qualquer dúvida, um atendimento irrestrito. Né, dos mesmos moldes que as meninas hoje já têm direito, eu não tenho ao menino. Então, muitas vezes, numa situação de violência contra a mulher, não raro os seus filhos vêm juntos. É claro que a criança ela vai ser acolhida, ela vai ser encaminhada para a rede, ela vai ter todo o suporte social. Mas, do ponto de vista jurídico, às vezes, esse menino ele vai ficar sem atendimento.
Fabiana Gadelha dá um exemplo de como é a rede atual de atendimento à mulher vítima de violência. E ela confirma que há uma lacuna na assistência da criança ou adolescente que chega junto com a mãe.
Em muitas capitais, em muitas cidades, nós temos núcleos de atendimento à mulher em situação de violência. Então, a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, é o projeto mais abrangente, nível nacional, que vai ser implantado em 27 estados. Ele foi idealizado para ser uma referência do que os municípios podem oferecer. Então, é um espaço onde a mulher vai ter tudo junto, promotoria, defensoria pública, assistência social, ela vai poder se reestruturar financeiramente, ela vai ser encaminhada para uma instituição de abrigo. Só que quando eu penso, e a menina adolescente que vai sofrer essa violência, né? Hoje, após muitas discussões, após muita construção coletiva de perceber essa vítima como uma vítima do sistema, essa adolescente, ela vai ser atendida pela Casa da Mulher Brasileira, mas a menina menor de 12 anos não vai. É importante perceber que essa criança que está sob a tutela daquela mulher vítima de violência, ela precisa também ser contemplada com as mesmas políticas, com os mesmos direitos.
A advogada Fabiana Gadelha traz também para o debate uma questão bastante delicada, que ainda precisa de atenção. É o tratamento adequado ao agressor. Ela mostra quais são as opções adotadas hoje e o que aguarda a aplicação, apesar de estar previsto na Lei Maria da Penha.
Não adianta eu tirar o agressor de dentro de casa, não adianta eu colocar a criança no acolhimento, não adianta eu excluir a criança do direito à convivência familiar e comunitária de quem tem o direito e a obrigação de cuidar dela. Eu tenho que cuidar desse agressor. E essa é uma sugestão que a Lei Maria da Penha não traz. Ela só sugere, vamos criar políticas para atender o agressor. Mas quando você vai tratar disso na rede, poucas são as experiências que falam realmente cuidar do agressor. O agressor ele vai se relacionar com uma vítima, ele vai ser afastado do convívio dessa vítima e, não raro, ele vai encontrar uma outra vítima para poder sequelar. O grande apelo que a gente faz dentro de um movimento partidário de mulheres é de perceber a necessidade de discutir mecanismos de recuperação e de cuidado dos agressores.
Para vencer o que ela chama de ciclo do machismo, Fabiana Gadelha fala da necessidade de incluir os homens nos debates sobre questões da vida familiar.
Eu acho que a gente está chegando no ponto de agora exigir a responsabilização desse homem. Porque essa mulher não vive sozinha, ela não faz filho sozinha. E o machismo, ele precisa cada vez mais ser debatido entre os homens. Então a gente não vai acabar com o ciclo do machismo se o homem não deixar de ser tratado meramente como agressor. Ele não é só agressor, ele é cuidador, ele sofre violência obstétrica, sim, quando ele é impedido de participar do parto da sua companheira, porque lá só pode entrar mulher. Nós temos visto cada vez mais homens que querem adotar crianças, e aí o juiz pergunta, nossa, mas um homem vai adotar uma menina, ele não vai violentá-la? Então, hoje, este homem, ele está abrindo os olhos, e a proposta que eu tenho é convidar e permitir que este homem assuma a sua responsabilidade, exigir que ele assuma. Ele não deve pagar a sua pensão, ele não tem só que se afastar porque ele praticou uma agressão, mas ele se responsabilizar, mas principalmente ele aprender a cuidar. Porque quando ele aprender a cuidar, ele vai ter um exemplo positivo.
Outro ciclo negativo, o da perpetuação da violência doméstica, ainda é a realidade observada nos presídios pela defensora pública do Mato Grosso, Rosana Leite Antunes de Barros.
O ciclo da violência doméstica, geralmente o agressor é uma pessoa comum, que convive em sociedade, que trata muito bem a sua esposa, a sua companheira, e que dentro de casa a situação se modifica. No início do relacionamento, é aquele relacionamento carinhoso, aquele relacionamento amoroso, vem a primeira fase da tensão, que são os xingamentos, os desentendimentos, e vem a segunda fase do ciclo, que é a explosão, onde as lesões corporais graves acontecem, e depois vem a lua de mel, onde este agressor pede perdão de tudo que ele fez, e é como se fosse uma borrachinha. Mas como socioculturalmente ele se criou naquele ambiente, ele vai voltar a agredir novamente. E a criança que vive neste meio, infelizmente, ela é uma reprodutora da violência doméstica no futuro. E a menina vai aceitar essa agressão de forma natural, como se fosse natural na vida dela ser mulher e ter que aceitar essas agressões. Então, este é o ciclo da violência doméstica. 70% das pessoas que cometem delitos, elas presenciaram violência doméstica na infância, foram vítimas de violência doméstica na infância, ou elas foram vítimas da pior violência doméstica, que é a sexual.
Apesar das falhas na aplicação tanto da Lei Maria da Penha quanto do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, Rosana Barros considera um avanço da sociedade a aplicação de leis nas relações familiares. Segundo ela, antigamente crimes acontecidos dentro de casa estavam fora do alcance da justiça.
Hoje estamos aqui discutindo o que era tabu antigamente. Antigamente nós não podíamos entrar dentro das famílias. E com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já tivemos essa mudança dentro da sociedade. E com a Lei Maria da Penha, nós tivemos uma mudança maior ainda. A família hoje não é uma instituição inviolável. Se crimes acontecem dentro da família, todos nós do poder público temos que agir em benefício daquela família, em benefício daquelas crianças, em benefício de toda aquela família que rodeia aquela mulher vítima de violência doméstica.
Esse olhar diferenciado para a criança na primeira infância levou o Senado a formar em 2007 uma comissão que todo ano promove uma semana de debates sobre a valorização dos pequenos até os 6 anos de idade. E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, já adianta que a semana desse ano está prevista para o mês de outubro. É um evento tradicional e que desta vez vai trazer a discussão sobre o papel de fatores genéticos no desenvolvimento infantil. A iniciativa é da Comissão da Primeira Infância e Cultura da Paz do Senado.
Há 8 anos, a comissão vem realizando ações, promovendo debates sobre as questões que dizem respeito à criança nos primeiros anos de vida, da concepção aos 6 anos, fase importante para o desenvolvimento infantil saudável. Entre essas iniciativas está a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, que este ano ocorrerá de 20 a 22 de outubro e abordará o tema a epigenética e o desenvolvimento infantil, com conferencistas brasileiros e franceses no Auditório Petrone Portello. Convém lembrar que a realização da Semana de Valorização da Primeira Infância foi estabelecida como forma de aplicar a Lei de Iniciativa do Senado, que instituiu em 2007 a Semana de Prevenção da Violência com investimento ou ações na primeira infância.
Então, anote na agenda. Semana de Valorização da Primeira Infância, de 20 a 22 de outubro, no Senado, aberta a todos os interessados. E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi a Lei Maria da Penha e agravos da violência familiar na primeira infância. Essa edição contou com a participação especial da Comissão de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz do Senado Federal. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Paula Bento. Trabalhos técnicos de Pedro Henrique. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas. Os direitos da mulher em debate.